Bem-vindos ao podcast do canal Sanada, com entrevistas com pessoas muito interessantes. Viva aventuras, viagens, experiências extraordinárias ao redor do mundo e além.
Boa noite, queridos amigos, que nos acompanham aqui nas lives às terças-feiras. Então, hoje nós vamos um pouquinho mais longe, nós vamos sair do Circuito Brasil, mas vamos conversar com um brasileiro que está em viagem, que mora fora e tem muitas histórias fantásticas. Quem viu a chamadinha hoje sabe que a gente simulou uma alta montanha, só que algumas pessoas já me perguntaram, Vera, vocês já estão viajando, foram para o frio e é o Covid. Eu disse, não, foi gravado aqui no nosso quintal de casa. Então nós vamos conversar com o Marcelo Garcia, que é membro do Explorer Club. Bem-vindo, Marcelo.
Olá, é um grande prazer de participar aqui com vocês.
Muito obrigada, me sinto super honrada de tê-lo aqui, principalmente porque a gente não se conhece pessoalmente, só por câmera mesmo, né?
É questão de tempo, né?
Com certeza. Marcelo, a gente estava falando de uma coisa que eu até vou pôr aqui, ó, que você conhece bem. O Yuri tira sarro de mim que eu não tenho direito a usar. Explica para os nossos, as pessoas que estão nos assistindo, o que é essa touca em pleno verão brasileiro aqui para mim, primavera?
É, essa touca ela é muito tradicional, ela é feita em uma fábrica tradicional também na França, para o Clube dos Exploradores, que é um clube, eu ouso dizer, o mais exclusivo de exploração científica do mundo, que tem por volta de 3.500 membros e fellows, né? E esse é o logo, é a logomarca do clube, tem mais de um século, o clube foi fundado em 1904, 1905, dependendo de para quem você pergunta, e normalmente só quem é membro ou fellow tem direito a usar essa touca, porque quando você entra é um dos presentes que eles dão para quem foi aceito.
E a esposa de quem é membro fellow pode usar?
Você pode usar para promover o clube, aí eu acho que não tem problema nenhum. Senão você vira para esconder a logomarca e acho que ninguém vai reclamar, mas vai ficar parecendo um Smurf, né?
É verdade, Smurf vermelho, né? É. Marcelo, explica para nós, então, o que é o Explorer Club, tu já falou de 1905, quem foram os membros e como é que, quem são os membros brasileiros desse clube?
Pois é, eu tenho o primeiro membro brasileiro, foi o Marechal Cândido Rondon, né, que liderou a expedição do Teddy Roosevelt na Amazônia, em 1914, e que foi, inclusive, medalhista do clube, né? Com quase 90 anos, ele recebeu a medalha, que é a maior honra que você pode ter no clube, depois de uma vida de exploração na Amazônia. Inclusive, poucas pessoas sabem que o Cândido Rondon era de origem indígena, né? Ele tinha sangue índio, por isso que ele tinha esse instinto fantástico de sobrevivência na selva e teve uma carreira fenomenal. Inclusive, acho que uma das grandes razões pelas quais a Amazônia foi desenvolvida do jeito que foi por causa das explorações do Cândido Rondon, em termos de telecomunicações, e entender quais são os limites da floresta e como se adaptar em relação ao desenvolvimento sustentável, mesmo na época. E o Clube dos Exploradores, nesse caso, o vínculo que tem com o Cândido Rondon, que o Teddy Roosevelt era um dos membros, né? Ele tinha sido presidente americano, sobreviveu a um atentado. O Teddy Roosevelt era uma pessoa espetacular, assim, muito improvável como presidente dos Estados Unidos, porque ele era tipo um machão das antigas, mas com uma perspectiva muito moderna. Ele que criou os parques nacionais americanos e foi um grande promotor da proteção da natureza. E ele estava passando uma campanha para ser eleito como presidente na época, no início do século XX, e tomou um tiro. Né? Tentaram matar o Teddy Roosevelt durante essa campanha. Ele tomou um tiro que não penetrou, porque ele tinha uma proteção, alguma coisa que realmente impediu o pior, e simplesmente disse, eu vou continuar a fazer o discurso. Quer dizer, levou um tiro, subiu lá, ficou falando uma hora, depois foi embora para o hospital para ver se tinha estragado alguma coisa. E o,
deu uma palhadinha.
E o Ted Roosevelt, ele, quando deixou de ser presidente, ele queria explorar a Amazônia, o Cândido Rondon sendo o maior explorador brasileiro da época, foi o líder, né, da expedição. E depois dessa aventura toda, inclusive teve um livro chamado Viagens no Brasil, que foi publicado, que foi muito famoso na época, o Cândido Rondon foi convidado para entrar no clube. E o clube tem várias definições, são hoje em dia 3.500 membros e fellows no mundo inteiro, eu diria mais da metade nos Estados Unidos, e é o clube dos famosos primeiros, né, o famous first em inglês, porque membros do clube foram os primeiros a chegar no Polo Norte, no Polo Sul, no cume do Everest, no fundo do oceano, na Fossa das Marianas, e andar na Lua. Quer dizer, são as cinco grandes aventuras humanas, e todos eram membros do Clube dos Exploradores de Nova York. E, hoje em dia, esses 3.500 doidos varridos continuam explorando o planeta de forma diferente, usando mais tecnologia, mas sempre ali no limite da capacidade humana em termos de exploração científica.
Nossa, que bacana. Então, você foi convidado, né? Você faz parte, o Yuri também, são os dois brasileiros, e a ideia é aumentar o número de brasileiros, né, como membros do Explorer Club.
Pois é, e o que é importante entender é a diferença, o que é um membro, o que é um fellow. Eu fui convidado como membro por várias razões, mas acho que é mais importante que eu tenho um projeto pessoal de retraçar a rota do Marco Polo na Ásia, partindo de Veneza, indo até Beijing e voltando, seguindo mais ou menos o percurso que ele fez. E eu já fiz mais da metade. Eu tenho publicado várias informações, mas não é da forma estruturada que você tem fazendo um PhD ou uma tese de mestrado. O fellow, entendeu? Eu, como membro, mais a exploração, está promovendo o desenvolvimento científico e o maior conhecimento de certos setores que são de interesse de pessoas que gostam de exploração e que querem participar desse tipo de setor. O fellow do clube, por exemplo, o Yuri, né? Ele tem um canal que promove isso ativamente, ou seja, o foco dele é bem específico de promover atividades científicas que têm um vínculo com exploração, com natureza, etc. E foi por isso que ele recebeu essa honra, inclusive suplementar, de não só entrar como membro, mas entrar como fellow. E a ideia é criar um chapter, né, um grupo dos exploradores brasileiros que estão baseados no Brasil. E a nossa ideia realmente é tentar encontrar exploradores brasileiros que têm interesse em tentar fazer parte do processo de seleção. Logicamente, nós vamos tentar fazer o máximo para que eles tenham as melhores chances possíveis e tentar encontrar as pessoas que têm essa vontade de promover a exploração científica no Brasil e o trabalho que eles fazem também fora, como tem muitos membros estrangeiros, para que as pessoas entendam um pouco melhor o trabalho que se faz no Brasil nesse setor.
Bacana. Marcelo, você falou, então, no Brasil. Você está fora do Brasil. Onde você mora primeiro?
Eu moro no planeta Terra, né? Assim, eu estou sempre viajando. Se não tendo pandemia, normalmente eu estou no avião, viajo 90, 95% do tempo, mas a minha base é na Suíça, tem quase 15 anos. Mas já morei em 12 países diferentes, já fui a 125 países, assim, dois terços dos membros das Nações Unidas, e eu estou sempre na estrada. E agora eu estou no sul da Itália, pandemia e tudo, né? Assim, eu moro na Suíça, a Itália do lado, e vim passar uma semana de férias aqui para aproveitar a oportunidade.
E como é que surgiu a ideia de mudar para a Suíça?
Olha, a ideia... Eu já estava morando na Europa, em Londres, no sul da França, e um amigo meu me chamou para ajudar ele com um projeto, né? Eu trabalho com tecnologia de ponta, telecomunicações, televisão digital faz muito tempo. Ele precisava de alguém de confiança para ajudar no projeto, baseado em Zurique, e eu aproveitei essa oportunidade para dar o pedido à residência, né? Assim, como eu não estava baseado aqui muito tempo, ele disse, Então, você tem direito de entrada na residência. Fiquei 3 meses, me deram uma extensão, fiquei 6 meses, aí dei 5 anos, agora tenho uma residência permanente aqui, porque é uma base fantástica. Está no centro da Europa, de trem, de carro, muito fácil de chegar em outros países, e também tem conexões de avião para tudo quanto é canto. Ou seja, não tem nada do que reclamar morando na Suíça. Gosto muito do país, inclusive quero me tornar um cidadão. Eu tenho que ter entrado na papelada toda, mas é como se fosse a minha segunda pátria, com certeza. Né? Sempre brasileiro, mas com um vínculo muito forte com a Suíça.
Que bacana. Você era de onde aqui no Brasil?
Carioca, da gema do ovo, da galinha do quintal.
Boa, sotaque, não nega, né? Marcelo, quando nós começamos a conversar, você estava escalando Mont Blanc. Você
Sim.
costuma, você é escalador? Quais os picos que você subiu?
Assim, no Rio era o meu esporte principal. Eu fazia escalada direta, inclusive eu morava ali perto do Pão de Açúcar, em bicicleta, em 15 minutos, eu estava ali do lado do costão para subir sozinho. Você tem os cabos de aço, tem várias rotas que você consegue fazer sem precisar de mais ninguém. E eu fiz isso direto, fazia várias escaladas em Petrópolis, Teresópolis, Agulhas Negras, etc. Isso faz muito tempo, né? E o que acontece com essas viagens todas? Você acaba perdendo, digamos, o ponto ideal em termos de forma física. Quer dizer, eu ganhei muito peso, cheguei o que era quase um nível de obesidade, né? Com essas viagens todas, sem fazer muito exercício. E eu resolvi perder o peso para chegar a um nível atlético e de forma física para minha idade. E esse projeto levou um ano. Né? Eu fiz isso através de jejuns de 0 calorias. Eu estudei muito e fiz vários testes. E acabei perdendo 40% do meu peso corporal, quase, né? De 100 quilos, cheguei a um peso que era quase abaixo do normal para minha altura, tenho 1,83 m, cheguei a 61 quilos. E a parte do projeto que incluiu o Monte Branco era de entender como o corpo humano, quer dizer, em termos de análise da fisiologia de recuperação de uma situação de estresse extremo, de perder quase 40% da massa corpórea, inclusive muita massa muscular, que eu acho que eu perdi por volta de um terço, né, dos músculos que eu tinha antes. Eu fiquei um mês treinando, me realimentando, né, com um seguimento de um médico amigo meu da escola, né, via WhatsApp, brasileiro, né, um amigo há muitos anos. E a ideia era justamente dizer, olha, eu estou começando de uma base em que eu perdi muito músculo, perdi peso de normalmente quase tudo gordura, mas também o músculo. Será que eu consigo, em um mês ou menos de um mês, fazer algo tão sobre-humano, digamos assim, muito fora do normal, como escalar o Monte Branco? E durante esse mês eu fiz o treinamento que tinha que fazer, quer dizer, aprendi a usar o sapato, o crampon, né, que é o sapato de grampo que você usa para poder andar na neve, a usar aquele machado de gelo. Eu fiquei treinando, assim, fazendo quase uma maratona, subindo e descendo centenas de metros, assim que eu podia, todos os fins de semana, gastando muita caloria, mas me alimentando muito bem. E em menos de um mês eu consegui escalar o Monte Branco, partindo de um ponto em que eu estava quase malnutrido, né? Eu ainda estava no peso normal, mas tinha perdido muito músculo e estava numa situação de recuperação. E é impressionante, assim, em menos de um mês o corpo consegue se adaptar e chegar a um ponto em que eu não somente escalei o Monte Branco, eu escalei sozinho, sem nenhum guia. Quer dizer, é uma via muito conhecida, mas escalar a maior montanha da Europa pela primeira vez, sem nunca ter escalado em montanha com topo de neve, quer dizer, eu tinha treinado só 300 metros para aprender a usar o equipamento, E eu comecei do lugar mais difícil, né? Normalmente as pessoas começam 2.600 metros, que é o fim da linha de trem. Eu comecei de 1.000 metros, que é o Vale de Chamonix. Mas eu não somente cheguei ao topo, eu comecei do lugar mais baixo possível para poder ver, em termos de resistência a esse nível de estresse, o que o corpo conseguia fazer, e cheguei lá na boa. Assim, foi difícil, né? Inclusive, você está a quase 5 mil metros de altura, o nível de oxigênio é metade do que você tem no nível do mar. Mas eu treinei a 2.500, 3 mil metros, eu dormi nessas altitudes assim, 3, 4 dias antes de tentar chegar no cume, e segui as normas. Foi realmente uma expedição muito bem sucedida. E a ideia agora é continuar escalando montanhas de mais de 4 mil metros para poder manter a forma, mas também porque é uma experiência fantástica, assim, como vocês podem ver nos vídeos. Inclusive, esse vídeo de um grande amigo meu, que é brasileiro francês, o pai dele era digamos, representante das Nações Unidas, da Agência de Refugiados, que foi o presidente interino de Timor-Leste, né, o Sérgio Vieira de Mello, que agora, inclusive, no Netflix tem um filme sobre a vida dele, e quem fez esse filme do drone que você está mostrando agora é o filho dele, que é um grande amigo.
E ele subiu contigo, então.
Ele subiu um dia antes. E olha a coincidência, porque ali, naquela região, não tem recepção de celular, né? Se você, tendo muita sorte, consegue pegar uma mensagem de WhatsApp, porque conectou em alguma rede. Mas ele decidiu subir no mesmo dia, quer dizer, no mesmo período, porque estava com um tempo bom, e pô, no Monte Branco, eu cheguei no cume, estava por volta de -1, -2. Menos de uma semana depois, baixou para -22 graus, com ventos de 80 km por hora. Ou seja, subir sabendo o que você está fazendo, analisando tudo, perguntando, para poder ter o nível de gestão de risco mais adaptado, né? Como eu estava subindo sem guia, eu realmente tive que escolher o melhor dia em relação à meteorologia. E ele, por uma coincidência extraordinária, resolveu subir no dia anterior com o guia, com a mulher dele. E o irmão dele, que também é grande amigo meu, inclusive cofundador numa non-profit que eu tenho em Genebra, ele me avisou um dia antes: meu irmão está aí no Monte Branco também. Falei: pô, mas não tem recepção de celular, como é que eu faço para achar ele? Como é que eu faço para saber se ele está no refúgio de 3.800 metros ou no refúgio de 3.200? Porque a cada 500 metros tem um refúgio, né? Assim, alta montanha você tem que ter um backup para poder sobreviver em caso de uma borrasca de neve e tal. E eu não tinha a menor noção de onde ele estaria e se a gente ia se cruzar no meio do caminho. Logicamente, eu poderia ter reconhecido ele, mas como eu perdi muito peso e eu tinha essa barba gigantesca, não sei se você viu fotos minhas antigas, e ele me conheceu com essa barba enorme e com 100 quilos. Eu tô aqui, sem barba e com 75. Aí eu falei: pô, não vai me reconhecer nunca, né? E olha a coincidência extraordinária. Você, nesse refúgio, você fica num dormitório, porque o espaço é restrito. Por exemplo, você literalmente está a 3.800 metros e tem vários vistas. É tudo bem específico, feito para aquele tipo de situação. E eu peguei um número, né, da cama no dormitório, e me enganei. Eu achei que era a cama de baixo do beliche, era a cama de cima. Aí eu sentei no beliche, na cama de baixo, e estava lá me organizando, botando as minhas coisas, preparando para o dia seguinte. Aí vem uma pessoa, a mulher dele, né, me reconheceu. Eles estavam na cama na frente, mas no beliche, na parte de baixo do beliche. Se eu tivesse notado que a minha cama era de cima, eles não me teriam visto. Ou seja, porque eu me enganei e fiquei no beliche, na cama de beliche de baixo, ela me reconheceu através de uma foto que o irmão dele mandou para os dois. E eu, assim, quem é essa pessoa? Que eu não conhecia a mulher dele. E como que ela está me reconhecendo aqui a 3.800 metros de altura, do nada, assim, oi, tudo bem? Tipo, parece assim, você encontra alguém na praia, no Rio, ah, você é amigo, não sei o quê e tal, mas assim, no caminho do Monte Branco, né? E jantamos juntos, eles contaram a história, me mandaram esse vídeo aí do drone, mas eles subiram um dia antes. E eu encontrei um outro amigo também, esse eu sabia que ele estava escalando, mas não sabia quando. Ele é um atleta semiprofissional em uma categoria que acho que no Brasil quase que não existe, que são os Skyrunners. Eles são os corredores do céu. E o Skyrunner, ele... bom, quer dizer, o perfil típico de um Skyrunner é um corredor que sobe montanha o mais rápido possível. Ou seja, o barato dele, quer dizer, é um alemão extremamente esbelto, com essas pernas longuíssimas e tal, muito magro, e com uma capacidade de oxigenação do sangue, o VO2, né? Não sei se a audiência conhece, mas você pode fazer um teste com uma máscara e tal para saber como o seu corpo processa o oxigênio. E ele tem um índice de 60, que é espetacular. O meu índice é de 44, que é médio, né? Assim, eu não estava praticando muito, fiquei só um mês treinando. E o recordista mundial dos Skyrunners, que subiu o Monte Branco da base do Vale de Chamonix e desceu em menos de 5 horas, ele tem um índice de 90, que é um dos maiores jamais medidos. E esse meu amigo, que tem um índice entre o meu, que é meio médio para bom, quer dizer, acima do normal para minha idade, mas não é um nível atlético, esse meu amigo tem um nível atlético, e falou, olha, eu vou tentar escalar o Monte Branco de short. E me mandou a foto, que ele estava trabalhando com isso, quer dizer, esse projeto dele faz muito tempo, ele tentou subir algumas vezes, e tem alguém batendo na porta, talvez tenha que atender. Mas ele tentou subir uma vez, chegou a, acho que, 3.800 metros, aí parou, para poder entender como é que funciona a história toda com a oxigenação, a estrutura, o caminho e tal. Uma segunda vez ele chegou a 4 mil metros, e foi de short, né? Ele estava lá na neve, mais ou menos esse tipo de visual, a 4 mil metros, e de short tirou uma foto e me mandou, ó, tô aqui a 4 mil metros e tal. E quando eu estava escalando, ele estava fazendo a terceira tentativa e chegou no cume do Monte Branco, sem equipamento nenhum, só com, aqueles sapatos de corrida mesmo, assim, que você usa para fazer um treino normal, com tipo os grampos, né? Não sei como se fala em português, mas tipo uns pregos, né? Que você põe ao redor do tênis, e chegou lá em 6 horas. Ele subiu de 1.000 metros até 4.800 metros em 6 horas, que é mais ou menos a metade da velocidade do recorde mundial. E eu encontrei com ele quando ele estava... Eu estava subindo, ele me ultrapassou, né? Assim, com essa capacidade atlética, eu não estava com tanta pressa assim. E quando ele estava descendo, nós nos cruzamos de novo, estamos lá, batendo papo, tal, como é que foi, etc. Assim, está a 4 mil metros de altura, conversando com um amigo. Realmente é completamente bizarro como situação, mas muito agradável.
Quanto tempo você levou na subida?
Eu não estava com pressa, estava carregando muito peso e fiquei o dia inteiro, quando eu cheguei no cume. Normalmente você vai super cedo, fica lá uma meia hora e depois desce. Eu passei o dia todo lá para poder tirar foto do pôr do sol e etc. Quer dizer, no total, eu fiquei 3 dias e meio subindo a montanha. Quer dizer, eu passei 3 noites na montanha e dá para fazer em 2 dias e meio... 3 dias, para quem está em boa forma e que está com pressa, está tentando fazer, digamos, o programa standard. Eu dei uma esticada só para poder aproveitar a oportunidade de ficar lá o maior tempo possível, enquanto o tempo estava bom, né?
E, bom, eu não sei, nunca conversei, poucas pessoas subiram o Monte Branco, eu sei que o Everest precisa levar o oxigênio para o Monte Branco também. Tem que levar oxigênio.
Não, o que acontece no caso do Monte Branco, você tem por volta de 50% do oxigênio do nível do mar. O que você precisa fazer é passar uns 3 ou 4 dias numa altitude de preferência por volta de 3 mil metros para o sangue oxigenar um pouco melhor, né? Assim, você dar oportunidade ao corpo de se adaptar. É uma questão, assim, o corpo vai produzir mais células especificamente adaptadas para quem mora no Tibete e tal, mas pelo menos não tem aquele tranco uma vez só de você subir de, sei lá, de 0 a 3 mil metros, em que muita gente passa mal. Mas oxigênio para o Monte Branco não precisa. É realmente uma questão de dar tempo ao tempo e dá para subir na boa.
Você teve alguma dificuldade? Você sentiu alguma dificuldade nesses dias lá?
Olha, a dificuldade é a exaustão, né? Assim, você está numa situação em que o corpo não está acostumado a tanto esforço durante tanto tempo, né? Tanta subida quanto a descida. A descida é mais o baque no joelho, assim, mas o corpo todo está cansado. Você realmente está subindo quase 4 quilômetros e depois descendo os 4 quilômetros. O problema é mais você achar um pouco a fonte de energia e a motivação para poder continuar. Mas é mais mental do que físico, eu diria. E também tomar muito cuidado com o tendão, e fazer um pouco de aquecimento antes de ter de tentar chegar ao nível de batimento cardíaco que é o ideal. Se você tentar ir rápido demais, vai ter que parar, porque não, é maratona, não é corrida de 100 metros.
Sim, não vale a pena, né? Se você quer realmente chegar, uma conquista tem que ir num ritmo ideal, né?
Sim.
Bom, você agora não está na Suíça. Você acabou, eu tanto que a gente estava aqui conversando contigo. E aí, está chegando, ó, eu estou fazendo check-in no hotel. Onde você está nesse momento?
Eu estou no sul da Itália, em Bari. Não sei, dá para ver aqui a foto, né, que eles botaram no quarto. O que eu estou fazendo agora é passando uma semana dando a volta na bota toda. Eu estou descendo pelo lado direito, que é o mar Adriático. Estou dando a volta lá no calcanhar, no bico do sapato, e subindo pela costa do Mar Tirreno, voltando para Genebra. E é uma viagem de por volta de 3 mil quilômetros, que eu estou fazendo em uma semana, e é fascinante, né? Fazer isso durante uma pandemia, que está todo mundo na rua de máscara, você tem que respeitar várias regras, mas o índice de Covid na Itália é muito baixo hoje em dia. Eles realmente foram os primeiros a sofrer com isso, né? Depois da China, tiveram um problema muito grande aqui, ficou todo mundo um pouco paranoico, e o resultado é que a taxa de infecção agora é uma das mais baixas do mundo, ou seja, eles não têm problema nenhum recebendo turistas, porque respeitando as regras, eles conseguem controlar a pandemia, pelo menos é o caso no momento. A Alemanha também estava andando muito bem, estão com problemas agora sérios em Berlim, e acho que talvez eles tenham que fechar um pouco a situação para os turistas em breve, mas é uma curiosidade viajar na Itália, que não tem ninguém, assim, lugar em restaurante, quarto de hotel, assim, completamente liberado, com os preços absurdamente razoáveis, considerando a situação. Não é a alta temporada, mas assim, tem tipo 15 graus, com sol, muito agradável, realmente é bem especial.
São só tuas férias ou você vai fazer um projeto a partir dela? Tem a ver com a viagem de Marco Polo?
Dessa vez, não. Tem a ver com um projeto em que, mais uma brincadeira, né, que eu propus a amigos, de dar a volta na Europa inteira seguindo as estradas litorais. Ou seja, fazer tipo o traçado da Europa indo só pelas estradas que estão perto do mar, né, o Mediterrâneo e o Atlântico também. A minha ideia era fazer isso na França, Espanha e Portugal, num projeto de 1 mês e meio, 2 meses, em que eu propus os meus amigos no Facebook, quem quiser vir comigo nesse verão, era para fazer esse verão agora, por causa da pandemia não aconteceu. E várias pessoas disseram, que legal, posso encontrar com você em Barcelona, vou contigo até Lisboa, assim, eu ia só dar a volta na Europa inteira, seguindo a costa e encontrando amigos, né? Era mais um projeto pessoal, como eu posso trabalhar de qualquer canto com um telefone, eu achei que seria uma brincadeira para poder desenvolver mais relações, encontrar pessoas novas, e com a pandemia não aconteceu. E durante essa semana eu estou fazendo isso na Itália, mas para testar como funciona.
Que bacana, e vai conhecendo pessoas, ouvindo histórias fantásticas, eu imagino, né?
Assim, é uma questão também de visitar lugares que não são tradicionalmente fáceis em termos de acesso, né? Quem vem para a Europa, que não aluga carro, precisa muito da conexão do trem, faz Roma, Florença, Milão. E você, como eu tenho carro, estou baseado na Suíça, aqui do lado, eu estou em todas essas cidades em que eu não conhecia antes, exatamente porque estou no percurso. O Ravenna foi a capital do que sobrou do Império Romano, né, durante quase 300 anos, de por volta de 500 e de 450 até 700, o ano 450 até o ano 750. Ravenna era a capital do Império Ocidental e Constantinopla a capital do Império Oriental. E tem mosaicos fantásticos e igrejas fenomenais, o traçado das ruas. Eu sabia que era um lugar especial, mas fica meio que no meio de lugar nenhum. E, pô, assim, entre Veneza e Bolonha, mas não é no caminho e tal, mas como fica na costa, dessa vez eu passei bem na frente, aí eu consegui visitar.
Que bacana, provavelmente tu vai fazer, tá fazendo várias fotos,
Ah,
deve
sim.
fazer, postar, não sei se você tem o hábito de fazer exposição fotográfica, livros, alguma coisa assim.
Olha, já me pediram várias vezes para escrever livros sobre as histórias, e eu tenho que encontrar um pouco a prioridade, né, sobre o que eu devo escrever, né? E estou tirando essas fotos todas. Eu gosto muito de fazer posts sobre certas viagens e uma das possibilidades é começar com um post no Facebook, no LinkedIn, como eu fiz agora com o Monte Branco, sem entrar muito nos detalhes, mas botando os links, como as pessoas podem fazer isso, o que que eu aprendi e tal, e depois desenvolver com um projeto um pouco mais sofisticado. Mas vou botar lá na lista de coisas que eu tenho que fazer.
Pois é, mais uma, né? Imagino. Marcelo, você tem um projeto que é o WAY, Reason Accelerator for Youth. Como é que é isso? Fala para nós esse projeto, que pelo que o Yuri, eu sei mais pelo que o Yuri passou para mim que você contou.
Ele, inclusive, foi um dos palestrantes na edição inicial, inaugural do Way Online, porque a tradução é acelerador de sabedoria para jovens. E a ideia é invitar adolescentes do mundo inteiro, né? Eu comecei com esse projeto em Davos, na Suíça, durante o Fórum Econômico Mundial, fiz isso lá 2 vezes. Com adolescentes que vieram de vários países, de vários continentes, mas com a pandemia não deu para continuar com a versão live, nós acabamos estabelecendo a versão online. E a ideia é você ter esses adolescentes que participam gratuitamente, né? São sessões em Zoom uma vez por mês, sempre no último fim de semana de cada mês. E nós convidamos palestrantes do mundo inteiro, assim, metade homens, metade mulheres, de todos os continentes, que têm idades diferentes. A metade tem menos de 30 anos, metade tem mais de 30 anos. Cada um conta um pouco como, durante a carreira, durante a vida, né, eles foram se tornando mais sábios e como eles aceleraram a sabedoria pessoal deles. Com essas experiências que eles contam para um grupo de adolescentes que perguntam o que querem perguntar. E como tem pessoas que trabalham no setor financeiro, que trabalham com medicina, que são professores, assim, nós temos palestrantes de altíssimo gabarito, Yuri sendo um deles, né? Mas tipo, o Chief Medical Officer da Stanford, da Hewlett-Packard, que é professora na Stanford também. Eu tenho professores da Stanford, Oxford, Cambridge, que são palestrantes, e cada um representando um setor diferente. Mas o que é legal é que eles não falam sobre o trabalho deles, né? Assim, ela pode, nesse caso dessa professora de Stanford, ela escolheu um tema diferente. Ela resolveu falar: olha, a minha escolha antes da carreira de medicina, isso que eu aprendi, né? Isso que eu acho que adolescentes hoje em dia deveriam saber para poder fazer uma escolha melhor. E eu acho que esse tipo de conversa em que o adolescente está lá porque quer, né? Ninguém está obrigando, não vai passar prova, não vai ganhar ponto, não vai ter punição nenhuma se não responder a pergunta certa. Eles estão lá porque querem, né? Estão aprendendo realmente por curiosidade, alegria, a vontade de aprender. E eles têm essa possibilidade de fazer perguntas específicas para quem hoje em dia tem uma carreira bem-sucedida. Assim, você é professor em Stanford ou em Oxford, alguma coisa certa você fez, né? E aí os adolescentes têm a possibilidade de perguntar o que quiserem para poder entender qual é a direção que eles querem ter na vida. E eu estou fazendo isso, a gente tem quase 200 palestrantes no total.
Tá, palestrantes e jovens que participam.
Isso varia, né? Assim, o problema não é nenhum problema, é um contexto que a gente tem, que como a ideia é que adolescentes do mundo inteiro possam fazer parte disso, o programa, durante o fim de semana, uma vez por mês, ele dura 16 horas. E são blocos de 4 horas, com 4 horas de intervalo, para quem está na Austrália, quem está na Califórnia, quem está na Islândia, possa participar, e cada um participa num pedaço diferente. E flutua. Às vezes nós temos 10 vezes mais participantes, porque durante o horário europeu, que tem mais pessoas interessadas. E quando a gente está meio que dando a volta ao mundo, chega lá no meio do Pacífico, tem menos participantes. Mas todas as sessões são gravadas, e a gente vai botando no YouTube para quem quiser ver depois ter essa possibilidade também.
Que bacana isso, é uma coisa muito importante hoje, porque muitos jovens na adolescência estão perdidos, né? Eles não sabem o que eles querem. E pegando pessoas com esse exemplo que nem você e muitos outros, eles também podem ver, imagino eu, que tu pode ser um grande profissional e ser um aventureiro ao mesmo tempo, né?
Sim. Isso aí é uma questão de inspiração, né? E mais do que a inspiração, o que acontece é que todos os palestrantes e os participantes que registram, que querem entrar na comunidade, eles têm acesso a um grupo, que é hoje em dia LinkedIn. A ideia é criar um aplicativo para poder botar eles em contato. Então, você pode estar no meio da Amazônia, né, tendo acesso à internet. Você participou nesse programa e tem um especialista de Harvard, e você quer fazer uma pergunta: como é que eu faço para estudar arquitetura em Harvard? E, por exemplo, poucas pessoas sabem que tem vários estudantes que fazem um curso em Harvard sem pagar nada. Ou seja, o custo de Harvard é gigantesco, né? Assim, mais de 100 mil dólares por ano, mas se você tiver certas qualificações, você tem uma bolsa e não paga nada. Tem muita gente que faz Harvard de graça. Poucas pessoas sabem isso. E o que acontece? Você, dentro de uma comunidade em que o professor de Harvard, que sabe como funciona, conhece os macetes todos, ele dá um acesso, tem um acesso direto a uma pessoa que eu quero fazer na vida, que fala inglês bem, né? Porque realmente, de estudar lá, tem que falar inglês bem. Esse adolescente pode perguntar ao professor: como é que eu faço para fazer medicina ou arquitetura em Harvard? E vai receber uma lista: olha, toma cuidado com isso, você tem que melhorar o seu inglês, você tem que fazer esse curso para poder ter um acesso acelerado. Mas a ideia é realmente ter essa aceleração de sabedoria, mas também o famoso QI, né? Quem indicou? Você ter um adolescente no meio de lugar nenhum, né? Pode ser no meio da Amazônia, pode ser no meio da África, que tem um acesso online, porque participa na mesma comunidade, alguém que está em Harvard, em Oxford, em Stanford ou em Cambridge, que tem vontade de ajudar. Porque se não tivessem vontade de facilitar a vida de adolescentes, não teriam sido palestrantes. Ou seja, quase por definição, quem fala no programa quer ajudar, né? E eu estou tentando botar esses dois grupos em contato de uma forma mais cosmopolita e global possível.
Puxa, então é mundial isso, né? Só que, por exemplo, o jovem brasileiro que quer participar, ele tem que entender pelo menos o inglês. É o mínimo para poder entender uma palestra, né? Porque não tem tradução, nada. Então, isso é bacana. E,
As palestras,
Marcelo,
a ideia realmente é ter legenda, né? Eu ter um subtítulo ali, mas por enquanto a gente não tem, mas realmente o objetivo seria ter a palestra em inglês traduzida como texto e traduzir esse texto em inglês para português também, assim todo mundo pode beneficiar, não somente português, mas outras línguas também.
Marcelo, você que está fora do Brasil há 15 anos, está morando na Suíça, ainda mais na Suíça, que é um país que está muito mais à frente do Brasil, o que que você sente em relação ao nosso país? Sempre focando no lado do ser humano, porque é uma coisa que eu sempre falo: as pessoas têm que ser mais humildes, as pessoas têm que se preocupar, como você com esse projeto Way, se preocupa. O que que você sente, observa das pessoas ou do país?
O que é curioso é que eu saí da Suíça, comecei pelo norte da Itália e fui descendo até o sul. E quanto mais para o sul da Itália você vai, mais perto fica do Brasil em termos de comportamento humano. Assim, no norte da Itália, tudo organizadinho, limpinho, os carros estacionados, todo mundo avisa antes de virar para a esquerda, para a direita. Você vai chegando para o sul da Itália, tem fila tripla, eles já não atravessam o sinal vermelho, porque realmente as consequências aqui são muito mais sérias, mas eles vão ficando mais brasileiros, né? Assim, quanto mais para o sul, mais você tem esse tipo de comportamento antissocial. E eu acho que a grande dificuldade do Brasil é esse senso de espírito cívico, esse sair dessa bolha, né, pessoal, de falar, sou eu, meus amigos, minha família, e que eu não estou nem aí para o resto. E isso é o tipo de contexto que na Suíça, sendo um país pequeno, e não somente pequeno, eles falam três idiomas de porte, né? Assim, por volta de 70% da população fala alemão, 20%, mais que isso, falam francês, por volta de 30%, e 10% fala italiano, e tem uma quarta língua que é romanche, que é um dialeto, mas todo mundo que fala romanche também fala outra língua, normalmente alemão ou italiano. Ou seja, é um país pequeno, dividido, né, com várias línguas, e cada região, especialmente na parte onde fala alemão, tem um dialeto, mas eles conseguem comunicar. Tem, logicamente, a mídia nacional. E a brincadeira que eles brincam um pouco com isso, fala, por que que a Suíça funciona? Porque eles não conseguem entender o que os outros estão dizendo. É cada um tomar conta da sua região. Mas sempre com espírito cívico. Você não vê gente jogando lixo na rua, você não vê ninguém facilitando a vida pessoal, família, amigos, criando dificuldades para a vida alheia. E isso no Brasil, infelizmente, não é o caso. Né? Essa ideia da sociedade sendo um elemento mais relevante do que a visão individualista do mundo. É, infelizmente, algo que causa muitos problemas no Brasil, que é complicado de resolver, porque a Suíça é assim tem 500 anos, e não é de um dia para o outro que você consegue fazer isso. E a curiosidade de viajar na Itália, que quanto mais para o norte você vai, mais suíços eles são, mais para o sul, mais brasileiros eles são. Eu tô dirigindo aqui quase no fim da Itália, né? Eu estou perto do calcanhar da bota. Eu estou prestando 10 vezes mais atenção, como se eu estivesse dirigindo no Rio. Sim. Quem é que vai fazer alguma besteira que eu tenho que me defender? Eu, no norte da Itália, falo, não, todo mundo vai se comportar direito, porque, estatisticamente falando, estou viajando aqui há muito, já visitei várias vezes, nunca tive alguém me cortando do nada. Aqui no sul da Itália, você fica assim, peraí, quem é que vai fazer a próxima besteira? E eu acho isso curioso como metáfora. É tudo cultural.
Alguém aqui está, o João Hamilton está perguntando. Pode perguntar para o Marcelo se ele já passou algum apuro sério em suas caladas ou navegando em algum esporte de aventura?
Escaladas, sim. Eu estava usando capacete, subindo Monte Branco, mas se eu não tivesse capacete, eu teria morrido umas 3 vezes. Porque
Nossa.
o que acontece é que no Rio, as rochas são mais antigas, é tudo um pouco mais liso, mais redondo, assim, não tem nenhuma ponta saindo em ângulos estranhos. O maciço do Monte Branco são rochas mais novas. E eu tive 3 situações, né, escalando, em que tinha uma rocha bem perigosa. Em que eu não vi e ia dar uma cabeçada na rocha, e se eu não tiver, como eu estava sozinho, né, não tinha nenhuma segurança em termos de corda, teria caído uns 200 metros e morrido. Mas como eu estava de capacete, faz pum, e opa, tem que tomar mais cuidado. Isso aconteceu 3 vezes. Mas assim, com equipamento de segurança, não tive problema nenhum.
É fundamental estar muito bem preparado, né? Principalmente usar, como você falou, equipamento de segurança.
É, isso com certeza. E, assim, em termos de escalada, há muito tempo atrás, eu era bem doido, né? Assim, com 18 anos, eu fazia escalada sozinho, sem segurança nenhuma, subindo umas paredes que eu não deveria ter feito solo, e fiquei numa situação que eu estava a 30 metros da base. Da montanha, achando que era só um treinamento, não sei o que, subia demais, cheguei a um ponto que eu não sabia para onde ir. E o que acontece é que você tem esse período em que você precisa definir de forma racional qual a próxima etapa. Normalmente, quando faz escalada, com segurança ou sem segurança, nesse caso, eu estava sozinho, sem nenhuma corda, sem nada, 30 metros do chão, péssima ideia, por favor, não façam isso. E a regra de ouro que você tem escalando é que você tem sempre 3 pontos de apoio. Você está com os 2 pés na rocha com uma mão. Aí você está movendo um dos pontos de apoio. No que você tem a segunda mão segurando alguma coisa, você pode tirar o pé. Você sempre tem que manter esses 3 pontos para poder ter um nível máximo de segurança. E o que acontece quando você não sabe para onde ir? Assim, você não consegue voltar porque o ângulo é um pouco estranho, mas não tem nenhum ponto que você possa utilizar para poder avançar, o músculo vai cansando, né? Você tá assim, é uma parede quase vertical, tem que tomar muito cuidado. E isso foi, assim, eu tinha uns 18, 19 anos, e foi uma grande lição. Eu consegui me safar, né? Assim, consegui voltar tomando muito cuidado, mas podia ter caído de 30 metros ali, não tem muita conversa. Sem capacete, sem corda, sem segurança, foi realmente uma estupidez fenomenal. Por favor, não façam isso.
É, isso é importante mesmo, ter toda essa orientação. E eu imagino que uns anos atrás era menos importante, né? As pessoas se preocupavam menos com tanta segurança. Marcelo, e como você está morando na Suíça, acabou de subir o Monte Blanco, o que você sente de diferente no meio ambiente? Principalmente que se fala muito do aquecimento global. Aumentaram as queimadas, não só no Brasil, como no mundo todo. O que que você sente, fala, sente a respeito?
No caso do Monte Branco, a diferença é evidente, né? Porque está a 4.800 metros e o Monte Branco hoje em dia é considerada a montanha mais perigosa do mundo, porque o acesso é muito fácil, né? Você pega um trem, vai de carro, chega ali em Chamonix e a perspectiva francesa é de liberdade. Você quer subir na montanha e morrer no acidente, o problema é seu. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, eles falam: não, não, peraí, precisa de um pedacinho de papel, tem que pagar tantos mil dólares para poder fazer a escalada. O Everest, por exemplo, custa acho que por volta de 20 mil dólares só para poder ter o direito de subir, né? O Monte Branco, qualquer um sem pagar nada. Mas o que acontece? Vai gente demais, sem saber o que eles estão fazendo, não usam guia. Não estou acusando ninguém porque eu fiz isso, né? Mas eu tenho 10 anos de experiência. E muitas pessoas vão por causa do prestígio, falar Monte Branco e tal, e tentam escalar o Monte Branco como a primeira montanha que eles sobem. Assim, a questão de prestígio acaba se transformando em risco. E o que acontece? Tem uma transição, quer dizer, entre um refúgio e o outro, do penúltimo para o último, tem uma região que é uma garganta em que você tem muita queda de rocha. E antes isso não acontecia, acontecia muito menos, porque fazia muito mais frio e essas rochas estavam todas protegidas pela neve. E derreteu tudo. Ou seja, chega um ponto que eu estava tentando cruzar essa garganta entre os dois refúgios, fiquei esperando 1 hora porque caía rochedo o tempo inteiro. E estava lá com, assim, por volta de 15 ou 20 pessoas esperando 1 hora porque não parava de cair as rochas. Isso é tudo muito recente. Isso é por causa da modificação climática, que vários glaciares estão derretendo e as consequências. Quanto mais alto você vai na montanha, mais visível você tem como resultado. E isso está causando tanto problema no Monte Branco que eu fui falar com o pessoal da prefeitura dessa região e, assim, de uma forma não oficial, me disseram: ano que vem só vão permitir escaladas com guia. Ou seja, infelizmente, porque está ficando muito mais perigoso, morre gente todo ano. Assim, acho que a média de 10 pessoas por ano morrendo no Monte Branco. E agora está ficando perigoso demais, vai piorar. Eles têm que estabelecer regras para poder limitar esse tipo de risco. Que é, infelizmente, uma realidade que nós temos que confrontar. Pelo menos os guias sabem que é perigoso e sabem manejar esse risco de uma forma
Verma,
mais profissional.
o que que você sentiu lá também? Dá para perceber nas montanhas o aquec esse aquecimento global?
Sim, se você tem modificações impressionantes de um dia para o outro. Eu subi a montanha, fiquei lá 2 dias. Quando eu voltei, ali na linha onde você tem o início da neve eterna, né? A neve ali não tem nada de eterno. A região que eu achei que era um glaciar, 2 dias depois tinha derretido. Eram vários riachos, só 2 dias sem nevar, aquilo sumiu. Quer dizer, flutua muito como a realidade, o que dificulta o planejamento desse tipo de escalada. Você não sabe qual é o equipamento que precisa, né? E tem que tomar muito cuidado também, porque acima de 4 mil metros você tem brechas na neve, porque nunca mediram isso cientificamente, mas a estimativa é que no cume do Monte Branco você tem 30 metros de neve. E quando a neve começa a derreter, ela vai rachando. Você tem essas fossas de 20 metros de profundidade, de vez em quando cai um ali. Você não tem direito de subir o Monte Branco sem ter um equipamento de segurança para sair de uma fossa. Eu não sei como se fala em português, mas é crevasse, quer dizer, uma brecha na neve. Você tem a obrigação, né, legal, de ter o equipamento para poder sair dessa brecha com a ajuda de alguém que esteja por ali.
Tá, voltando que você foi sozinho. Eu vi nas imagens, você encontrou mais pessoas, subiu junto com outras pessoas. E se acontecesse alguma coisa com você?
Bom, é questão de instinto, né? Você observar o contexto, falar: olha, o tempo está ótimo, a previsão do tempo para o resto do dia também está tranquilo. Você vê: bom, isso aqui é uma rocha sem nenhum risco de neve, né? Porque até os 3.700 metros é uma escalada que poderia ser em Itatiaia, Agulhas Negras, muito parecido. E a partir desse ponto, 3.700, 3.800, é neve eterna, quer dizer, tem uma faixa de transição. E o que poderia acontecer, bom, né, nessa garganta que cai em rochas o tempo inteiro, realmente tem um risco e morrem várias pessoas todo ano. A maioria ali, mas também morre gente em outros cantos do maciço do Monte Branco. O outro risco que você tem nesse caminho, onde a neve não derrete ainda, é que tenha essa brecha na neve. E o que eu fiz foi simplesmente foi conversando com pessoas que estavam descendo. O caminho está tranquilo, tem alguma brecha, tem algum problema, alguma coisa. E, os relatórios que eu fui recebendo, olha, você tem que tomar muito cuidado nessa garganta, tem muita rocha caindo. E eu estava conversando com os guias que eu ia cruzando, batendo papo, né? Você fica 2, 3 minutos com cada pessoa, e você tem, tipo, não é a fofoca, né? A rádio fofoca, mas você vai cruzando com pessoas, você viu alguma coisa perigosa, fala, toma cuidado, porque realmente, assim, fiquei 1 hora esperando. Preste atenção onde as pessoas estão cruzando. Quando você for descer, desce meia hora antes para poder observar o que está acontecendo. As pessoas que estão na montanha têm um senso de fraternidade que é muito forte, né? Você acaba essa falta de civismo que eu mencionei antes. Na montanha, todo mundo quer que todo mundo esteja seguro. Você tem essa troca de informação. Mas se tivesse acontecido alguma coisa, o que acontece é que dia muito bonito. Muita gente tentando fazer o cume. Alguém ia me ver tendo algum problema. O que eu fiz, no fim das contas, bom, estou dizendo que sempre passa alguém, eu fui a última pessoa a descer do cume porque eu queria tirar essas fotos do pôr do sol. Ou seja, quando eu fui subindo, eu fui analisando todos os riscos potenciais, fiquei prestando atenção, está mudando o tempo, usando um site específico que mostra a meteorologia para cada altitude, né? 3.000, 3.500, 4.000, 4.800. E, assim, não tinha grandes modificações. Eu ia descer pelo mesmo caminho e realmente tomei certos riscos em que se eu tivesse caído numa brecha, até o dia seguinte ninguém me achava. Mas eu tinha na minha mochila o equipamento, inclusive tipo o saco de dormir mais metalizado, né, para poder manter o calor refletindo através dessa película no plástico. E eu teria sobrevivido, não sei se tivesse quebrado alguma coisa muito séria, tivesse algum sangramento mais complicado. Realmente isso é o tipo de risco que você vai correndo. Mas eu tinha tudo que eu precisava para poder passar a noite 4.000 metros, 4.800 metros, sem ter grandes problemas, porque o tempo não estava tão complicado. Mas isso foi uma escolha bem nesse dia específico, né?
E, de novo, a importância de estar bem preparado e ter um bom equipamento de segurança.
Exatamente.
Marcelo, a gente está quase chegando a 1 hora. Eu queria que tu falasse um pouquinho qual a vantagem para os brasileiros que têm interesse de tentar entrar, fazer parte do Explorer Club.
É o acesso à oportunidade, né? Como é um clube muito global, você acaba conhecendo projetos extraordinários. Assim, tem um outro membro, eu sou membro do chapter, do grupo suíço. Eu acho que o Yuri faz parte do grupo sul-americano, que é baseado no Peru, lá em Cusco, né? Que até é curioso, não tem nada a ver com o Brasil. Mas como não tem a estrutura no Brasil, a opção é essa. E tem um outro membro na Suíça que é professor da Universidade de Genebra. E acho que ano que vem ele vai velejar até a Groenlândia, visitar a Baía de Hudson, ali no Canadá, fazendo estudos, porque ele é professor de biologia na universidade, que faz parte do trabalho dele. Ele me fala: se tiver alguma cama livre, né, no navio, tem um esquema que você pode passar uns dias com a gente. Você pega um avião até uma destinação, eles têm um planejamento bem específico. Você fica com a gente uns dias, eu te aviso se tiver alguma vaga e tal. E isso um custo razoável, não é um programa turístico de uma agência de luxo cobrando 200 dólares por noite. Você paga tipo 20, 30 dólares para poder visitar a Groenlândia com um professor que é um colega seu, né? Você sendo membro do clube, você está no mesmo nível. E esse tipo de acesso é outro projeto interessante. nas ilhas Pitcairn, que ficam no meio do Pacífico, entre a Ilha da Páscoa e o Tahiti, fazendo a parte do Império Britânico, né? Uma ilha do meio, lugar nenhum, no Pacífico, o lugar mais isolado do mundo, tem 50 habitantes. Assim, para chegar na ilha, leva uma semana navegando, porque não tem aeroporto, não tem nada. E um membro baseado no Havaí tem um projeto de ir nessas ilhas Pitcairn fazer uma análise arqueológica da exploração polinésia 1.000 anos atrás. E ela
Uau.
simplesmente anunciou para o resto do clube: olha, quem quiser visitar essa ilha no meio do Pacífico, ela inclusive ela é capitã da embarcação, ela que vai ser a responsável pela navegação. Não sei muito bem qual a situação agora, a gente deve fazer isso ano que vem, se puderem, mas sim, esse tipo de convite começou. Aí, vamos pegar uma praia, tomar uma cerveja um pouco mais tarde, vamos lá navegar no meio do Pacífico para fazer uma exploração arqueológica dos polinésios de 1 milênio atrás. Ah, tá legal, vamos nessa. E esse tipo de abertura de espírito, de oportunidades, para quem gosta, não tem melhor, né? Para os Yuris da vida, para os Marcelos da vida, que são realmente fissurados nisso, que tem esse foco de exploração na vida pessoal, mas também em termos de compartilhar essas informações com o resto do público, realmente é como se fosse criança em loja de brinquedo.
Imagino, será que a esposa do membro pode ir fazer parte?
Eu acho que se tiver uma cama sobrando, é uma questão de conversar, porque somos todos amigos, né? Quando você entra no clube, é tão difícil entrar no clube, você tem que realmente provar que você merece, né? Porque são só 3.500 no mundo inteiro, não estou dizendo que seja fácil. O meu processo levou 2 anos, poderia ter sido mais rápido, mas eu queria conhecer as pessoas antes de mandar o pedido de revisão, né? Porque você tem que mandar a documentação, o que você fez para poder justificar. E eu fui a várias conferências, tipo em Nova York, onde a sede do clube teve a Summit, né? Quer dizer, a conferência de exploração global comemorando os 500 anos da circunnavegação do Magalhães, foi em Lisboa e eu fui convidado. Não era membro ainda, mas sim, todo mundo tipo, bem, não, aí encontrei o Don Walsh, que foi a primeira pessoa a chegar no fundo do oceano, na Fossa das Marianas. Ele está com quase 90 anos, estava lá batendo papo, contando tudo. Quer dizer, em 1960, ele foi o primeiro ser humano a chegar no fundo do oceano. Estava lá conversando comigo.
Ai,
Assim,
meu Deus,
quem
esse é um
gosta.
sonho, né? Eu disse, bom, o Yuri é membro, mas como a gente está há 30 anos casados, 31, e a gente sempre anda juntinhos, eu disse, não, Yuri, eu quero estar em todas
Na costa.
também. Tem que dizer, ó, a minha vírgula vem junto aqui, fazer parte. Nossa, é muito bacana isso, né, Marcelo? Porque é o que a gente fala sempre, o Yuri, né? A gente viaja, o nosso trabalho é sempre como viagem, como você. As nossas férias são o nosso trabalho. A gente está sempre trabalhando porque está sempre conhecendo e descobrindo coisas. Isso é fantástico, essas oportunidades que nós, eu falo você e outras pessoas como a gente, fazem, né? É muito bacana.
A ideia é realmente um convite aberto para quem gosta de exploração, que tente entender um pouco melhor como funciona o Clube de Exploradores, é explorers.org, e entrar em contato com a gente, né, com o Yuri, comigo, perguntando como é que eu faço para ver se eles me aceitam. A gente está aí para isso, para poder facilitar esse processo.
Bacana. Marcelo, como é que estão os teus projetos? Quais os projetos futuros?
Projetos futuros. Eu tenho a estação do acelerador de sabedoria, inclusive, talvez vocês possam botar o link, que é wisdomaccelerator.org, a
Sim.
versão online é neoway.org, né? Neoway.org, é gratuito, quer dizer, qualquer pessoa pode acessar a qualquer momento. E esse, para mim, é um projeto principal. A outra ideia é, com a pandemia melhorando, ter uma versão live, né, assim, para os adolescentes poderem passar uma semana juntos, porque é realmente muito melhor fazer isso online. Por enquanto não dá, mas a ideia seria organizar isso ano que vem. E eu encontrei um castelo que tem 1000 anos, né? Um castelo do ano 1000, a 1020 e pouco, que vai ser a sede, né, do evento, ali perto de Genebra. E a ideia é passar uma semana com os adolescentes visitando um glaciar, navegando, tendo todo tipo de exploração possível e imaginária, com palestrantes convidados, né, professores da Universidade de Genebra, de Zurique, de Basileia, que também ali perto, que vem passar um tempo com um grupo, e seria uma extensão durante o verão do que vocês veem agora na tela, que é a versão de Davos de inverno, porque o Fórum Econômico Mundial teve que cancelar a edição de janeiro do ano que vem por causa da pandemia. Eles estão organizando uma edição muito menor em maio, ou seja, não dá para fazer o que a gente faz em Davos, de construir um iglu, de aprender a sobreviver na floresta, durante uma nevasca. Assim, realmente, em maio fica um pouco mais complicado. Mas a ideia é ter uma versão do verão, que é mais ligada à atividade que você tem durante essa temporada. E isso é uma trabalheira danada, né? Porque tem toda uma estrutura para poder ter as pessoas todas envolvidas. Mas é isso, desenvolver o lado online, e ter essa possibilidade de criar uma base, uma sede, em que a gente possa ter vários eventos por ano. E convidar adolescentes do mundo inteiro que venham para a Suíça para acelerar a sabedoria individual.
Bacana. E o projeto do Marco Polo, das viagens de Marco Polo, não é isso também?
Isso é um projeto de vida, né? Assim, eu meio que já fiz quase todos os pontos principais do percurso. Eu meio que deixei para o final a China, porque tem tantos lugares, eu queria passar pelo menos 2, 3 meses lá explorando, e o Irã. O Irã, porque se, como eu tenho passaporte europeu e tenho o que eles chamam de visa waiver, né? Quer dizer, eu não preciso de visto para ir para os Estados Unidos, se eu for para o Irã, eu entro numa categoria em que eu preciso pedir o visto, quer dizer, cancela o sistema especial. Eu estou deixando isso bem lá para o futuro, para não ter esse tipo de problema, mas são esses dois países que estão faltando. Os outros, eu já fiz quase tudo.
E qual o objetivo dessas viagens, dessa viagem de Marco Polo, caminho? É livro? É site? Onde que as pessoas podem saber mais sobre o teu trabalho?
Não tem um site específico, mas o objetivo é de refazer o percurso, um pouco como o trabalho de vocês, né? Refazer o percurso inteiro, estou mais numa fase de exploração da exploração, né? Vendo ali no Gujarat, na Índia, que era o porto de Kambat, que agora é uma região histórica, não mais utilizada. A ideia é ter os 3 ângulos, passado, presente e futuro, quer dizer, como era na época do Marco Polo, mais de 700 anos atrás, como é hoje e para onde está indo essa região, né? Qual é o desenvolvimento. Isso em todos os lugares principais que ele visitou, tentar ter essa perspectiva dos 3 momentos temporâneos. E o objetivo de longo prazo é estabelecer um museu do Marco Polo em Veneza, que incrivelmente não existe, e um museu Marco Polo em Beijing, que também não existe.
Olha, nem verdade, né? Pensando bem, onde é que tem essa história? Primeiro explorador, um dos primeiros em não ter, principalmente na Itália.
Só existe um museu Marco Polo na Croácia, que é onde dizem que a família dele vem de Córsula, que é uma ilha ali no arquipélago, mais ou menos no meio, do país. Eu já visitei. Uma casa tradicional, 3 andares, né? Tudo muito pequeno, né? É um museu bem feito, mas não é na escala que precisa ser. E o fato de não ter o Museu Marco Polo em Veneza, eu acho um escândalo. Alguém
Verdade.
poderia fazer isso, e eu estou meio que dizendo, se ninguém fizer, faço eu, né? E ter também a versão em Beijing, porque o Marco Polo na China, ele é adorado como se fosse um ídolo. Mas
Com
não tem
certeza.
museu. de tentar fazer esse vínculo entre o leste e o oeste.
Ah, e vai conseguir, porque eu acho que se você está mostrando que está faltando, daqui a pouquinho vão começando a unir mais energias para que dê certo.
Sim, a ideia é realmente começar, vou continuar a promover o conceito. Vários livros foram escritos, né? Normalmente você tem fotos magníficas dos dromedários, né? Bactrianos ali, as cidades, e é mais livros de mesa. Não são livros que empurram a ação. Né? Assim, é mais uma descrição, tem várias traduções do livro do Marco Polo, das viagens, mas meio que falta esse elemento do passado, presente e futuro, criar um certo dinamismo, mas também de falar, olha, qual é o resultado disso? O livro foi publicado, venderam 10 mil cópias, aí não se publica mais. Daqui a 10 anos tem mais uma pessoa que vai escrever sobre isso. A ideia é ter um produto final, né, um museu que seja, ou atividade, mesmo que seja só uma exposição, que talvez se transforme no museu mais tarde, mas alguma coisa mais contínua, porque realmente a história merece ser recontada.
Com certeza. Marcelo, que horas são para você aí agora?
1h40.
Marcelo, eu só tenho que agradecer a nossa live. Virão agora, as pessoas vão acompanhar mais ainda. E eu vou. O Yuri colocou ali depois o link do Wave, de todos os seus contatos. As pessoas que quiserem contatá-lo podem mandar mensagem para nós. Eu passo para você, depois podem ser direto. Tudo bem assim?
Lógico. Eu agradeço muito a participação. E qualquer coisa é só falar, estou sempre viajando, se alguém quiser seguir o nosso trabalho, acho que o Wisdom Accelerator, o acelerador de sabedoria, é a melhor forma de fazer isso, e fica dar essa, digamos, esse convite a todos os adolescentes brasileiros que entendem um pouco inglês, mesmo aqueles que não entendem, que queiram participar, né? Não tem nenhuma obrigação de fazer pergunta e tal, né? Mesmo que queiram só ver como é, que venham a uma das sessões, é sempre no último fim de semana de cada mês. E acho que o horário brasileiro não está no site de qualquer forma, mas pelo menos 4 horas de programação no sábado e no domingo, né, 4 horas cada dia, para quem está baseado no Brasil, isso é garantido, porque foi estruturado dessa forma.
Marcelo, muito obrigada, novamente, uma honra recebê-lo, um colega do Yuri, né, vamos dizer assim, do Explorer Club, uma honra mesmo.
Muito obrigado, boa sorte aí com os próximos lives, e parabéns pelo tipo de evento que vocês estão promovendo, e tomara que tudo volte mais ou menos ao normal para vocês continuarem com as grandes viagens. Né?
Podemos nos encontrar numa dessas. Não. Bom, antes de voltar com o Marcelo, vou lembrar vocês, terça-feira que vem, para quem conhece ou não conhece o Christian Dimitrios, para nós, ele é um grande cinegrafista de natureza. Ele fez algumas imagens do nosso filme Amazon Adventure, fantásticas. Eu sei que ele tem um quadro, tinha também na televisão Globo, acho que era no Faustão. Ele realmente tem um olhar incrível da natureza. Então, terça-feira que vem, dia 20 de setembro, às 19h30, aqui nós vamos ver falar um pouquinho com o Christian. Marcelo, aproveita e acompanhe, se tiver tempo, porque sempre é meia-noite, 1 da manhã, nossa live aí para você, né?
Ok, tudo de bom para vocês.
Um grande beijo, muito obrigada, boa viagem, aproveita bastante aí tuas férias no calcanhar da Itália aí, da Itália.
Até a próxima, tchau.
Até a próxima, tchau.
Para acompanhar outros podcasts e lives, assine o canal do YouTube, Canal Sanada, e visite o site aventura.com.br para conteúdos exclusivos de aventuras, turismo, sustentabilidade e muito mais.